Boa noite, Stephanie Martins.
Boa noite, agora foi. Eu acho
Agora
que
tá
quando
melhor.
tira, né, o celular de perto do ouvido, ele entra no alto-falante. E eu levei um susto.
Só para explicar por que que a gente já começou assim, é o seguinte: essa é a nossa terceira tentativa e a última, a Stephanie
Quarta
tomou
tentativa.
um susto. A Stephanie tomou um susto porque em algum momento estava no alto-falante e ela se assustou. Então a gente tá. Agora acho que deu certo, tudo certo, estamos bem. Eu sou a Fátima Scanone e você está no podcast da Scanone. Esse é o 13º episódio dessa temporada, estou chamando de segunda temporada, e que eu convidei alguns amigos acadêmicos, e talvez tenham pessoas não acadêmicas, mas até agora a maioria é da academia, para trocar uma ideia sobre quarentena e sobre atividades, que a gente tem realizado, né? A proposta é que no final desse áudio, a Stephanie vocalize um trecho de um texto ou um poema, uma poesia que ela escolheu, e a gente vai conversando um pouco antes que isso aconteça, né? Então, só para que vocês saibam quem é a Stephanie, nós nos conhecemos em 2014, então a gente já está fazendo aniversário, assim, de muitos anos de conhecimento, de amizade e de um casamento com a Universidade Federal Fluminense, porque são vários anos indo no mesmo endereço todos os dias da semana ou quase todos os dias. A Stephanie é graduada, ela hoje já é bacharel em serviço social na Universidade Federal Fluminense, eu estudei com ela. E aí as peculiaridades se na formação dela, a gente vai conversar sobre isso, porque para mim ela tem uma parte um pouco assim que traz eu entendo, sou muito empática com o fato da questão do virtual ser inserido agora na turma de 2020, mas eu tô muito feliz que ela tenha conquistado isso e para mim é histórico, assim, a gente vai falar um pouco melhor, ela vai falar um pouco melhor sobre essa trajetória de formação. Mas Stephanie, você lembra do dia, do primeiro dia que a gente trocou ideia? Eu não tenho
Não,
essa coisa, eu não lembro. Eu
não,
sei que foi se aproximando, a gente não se aproximou no primeiro semestre.
não mesmo, não foi. E
Não.
engraçado, a minha lembrança do contato com você foi justamente no amigo oculto, né? Acho que o primeiro e o único amigo oculto que teve da turma, e foi a primeira turma, né, de 2014.2, a turma da noite, né? E foi aquele grupão, e eu lembro que a gente estava tirando fotos juntas. Mas eu não lembro nenhum momento antes disso, assim, como que foi estabelecido um vínculo, sabe? Não me recordo. Por isso que as
Eu acho que
fotos são tão
nós era.
importantes, né?
Pois é, nós éramos de grupos diferentes, eu acho, sim,
Mas
na
esses
turma.
grupos se reuniram, né? Eles se juntaram para fazer um amigo oculto. E por alguma
Foi.
razão nós temos fotos desse amigo oculto juntas, abraçadas. Eu não
Nós
tenho fotos
provamos.
com todo mundo nesse amigo oculto, mas eu tenho fotos fazendo caretas com você sozinho. Então, não sei
Pronto,
como que.
então concordamos que esse
Mas
é o momento
foi,
aqui.
foi ainda em 2014, ainda no primeiro semestre da faculdade.
No final do primeiro semestre, porque
No
era
final do
dezembro,
primeiro
né?
semestre. Isso mesmo.
Era amigo secreto de Natal, tipo, de Natal,
De
assim.
Natal,
Que o
verdade.
Michel, inclusive, até hoje tem uma risguinha
Eu
no
acho
coração, porque nós não chamamos.
melhor a gente não ficar falando muito disso, isso, né, aprofunda mágoas, né? E
Então,
tristeza.
fechamos. Lembramos aqui do primeiro dia que, assim, do que a gente tem de memória e tem registro sobre isso. Então, realmente desde 2014 a gente vem mantendo assim contatos e aproximações e fizemos disciplinas juntas, trabalhos também e passamos por vários momentos da universidade nesse período de graduação, né? Momentos de paralisação, de greve, enfim, né? E aí, no final, quando foi que você engravidou do Murilo? Em que
Foi
ano?
início de 2018. Na verdade, final de bem finalzinho mesmo de 2017. E aí eu descobri na primeira semana de 2018. Então
Então
foi
você saiu
aquilo
de
tudo ali.
licença maternidade quando?
De licença.
É.
quando eu saí lá da UF, eu saí no final de agosto,
Pronto,
né? Que eu
porque o
estaria ali
segundo.
um pouco depois dos 8 meses, né? Quase 9 meses já. Ou
E
com
você
nove
estava em.
meses, eu não sei. Essa contagem de semanas, assim, eu nunca soube, nunca saberei, né? Porque, né? Tem uma contagem de semanas e tem a contagem dos meses, né? Mas se a gente for considerar, por exemplo, a contagem de semanas que o obstetra faz, a mulher, se for comparado, né, aos meses do ano, a mulher engravida cerca de 10 meses, fica grávida por 10 meses, gesta por 10 meses, e não é o caso, né? São só 9 meses, mas não sei ao certo, mas foi no final de agosto. Se indo para o nono mês ou já no nono mês.
Eu tô te perguntando porque a última vez que a gente se viu pessoalmente antes de você ter o Murilo, foi no chá de bebê que a gente fez dentro da sala de aula, no bloco E, lá no campus Gragoatá, no bloco de serviço social. A gente fez como uma reunião com os estudantes. Temos também fotos, porque a gente tira foto de tudo quanto é coisa importante na nossa vida. Então, eu lembro de finalizar aquele momento com você e você dizer a mim que estaria, né, no processo de afastamento da universidade. Em que período você estava?
E eu tava no oitavo período.
Tá.
E aí
É,
isso
o serviço.
foi punk, porque era o período que eu tava me preparando pro TCC, né?
Exato.
Tava me
Exato.
preparando para o
Porque
oitavo período.
nas nossas contas, assim, bem racionais, né? E exatamente o curso de serviço social que a UF oferece, ela é composta, o curso é composto por 10 semestres. Então, isso totaliza
Isso.
5 anos. Então, se a Stephanie estava no oitavo período, ela já estava realmente, assim, no final da realização, né, do cumprimento de carga horária de todas as disciplinas obrigatórias e até mesmo das optativas, se preparando para iniciar o TCC. Então, isso já é um histórico interessante, que é a maternidade enquanto graduanda, assim, né, e como isso altera o cotidiano e como isso também exige do estudante que entra no processo gestacional uma organização e uma persistência, porque ela vai passar por muitas transformações e ela tem que encarar a universidade com uma propriedade muito maior às vezes, né? Porque, inclusive, a Stephanie, apesar de estudar em Niterói, ela mora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, tudo isso.
Não, quem me dera que se eu morasse na cidade do Rio de Janeiro, eu estaria feliz. Eu moro em Duque de Caxias.
Gente, olha,
É
é verdade, é mais distante ainda do que a gente possa imaginar.
sim,
Então, ela
assim, determinadas localidades do município do Rio ainda, né, são um pouco mais distantes, né, do que é o acesso de Caxias para Niterói, mas dentro da sua grande maioria é realmente muito mais distante, né, do que os locais mais, até mesmo mais conhecidos, né, e mais, como é que posso falar, mais habitados, né, do Rio de Janeiro. Não sei se eu estaria sendo grosseira se falar mais habitados, né, porque eu tô considerando tipo Campo Grande, Bangu, os lugares mais assim, né, Realengo, Zona Oeste. Não, acho que não são. Eu acho que esses realmente são os locais mais habitados, mas é porque eles são um pouco mais distantes ainda, né? Então, assim, o acesso fica
Então,
mais.
reza a lenda que são 5 dias úteis para sair da sua casa chegar em
Olha,
Niterói.
menina! Não
Então,
tem
a
ideia.
gente tem um conjunto, assim, o que eu queria falar é que é mostrar essa realidade da trajetória do estudante universitário como um processo de informação mesmo, né? Que nem tudo é tão tranquilo, que quem entra numa universidade precisa estar certo de que vai acontecer tantas situações na sua vida, porque o final da realidade da Stephanie na universidade foi terminar esse período de carga horária e início de TCC acompanhando uma gravidez, uma gestação, que o bebê dela se chama Murilo e é a versão dela masculina, assim. É a cópia dela. E o Murilo nasce ainda com todo esse processo de construção da graduação. Só que antes do Murilo, já se enfrentava uma realidade assim de muita necessidade de persistência nesse plano, nesse projeto, né, de formar, de graduar. E aí é onde eu começo a conversa e vou deixar a Stephanie falar um pouco mais sobre essa trajetória, que é assim: gravidez na graduação, né, a maternidade já, né, efetivada na graduação, e o processo de finalização dessa graduação, que se dá em um momento de pandemia. Então, se tem uma pessoa que tem história para contar na graduação de serviço social, é Stephanie. Eu acho que você deveria prestar atenção na história dela. Então, conta pra gente assim um pouco dessa trajetória, Stephanie, que é da gravidez à defesa de um TCC e a colação de grau, tudo virtual. Conta pra gente um pouco, né, como é que se dá isso na sua vida.
Bom, eu vou tentar ser sucinta. E se eu esquecer de alguma coisa que você considere relevante, você pode me interromper e acrescentar, por favor. Então, eu fiquei devastada, né? Porque foi uma gravidez não planejada. E eu só pensava no TCC, porque o TCC é o terror do aluno graduando, né? Eu só pensava nisso. Não tava nem, não tinha, não havia nem construído, né, um objeto de pesquisa. E acabou que depois que eu construí esse projeto, nesse processo, né, não foi o objeto que eu utilizei na efetivação do meu TCC, mas ocorreu. Mas eu sabia que a partir dali eu teria que realizar já algumas mudanças, principalmente com relação a essa reta final da graduação. E eu lembro de investigar quais eram as opções que a UF me dava. E a UF, como algumas universidades federais, alguns institutos, né? E até mesmo, na verdade, como muitos institutos de ensino superior. Não sei se é algo que acontece em todos os institutos, mas é algo que é incomum em grande parte das instituições de ensino superior, que eles ofertam, né, para o aluno um regime excepcional de aprendizagem. O que é esse regime? É uma licença que você consegue tirar, não é bem uma licença, mas assim, a gente, a grosso modo, tipo, coloca como uma licença, para que o aluno ele possa executar algumas atividades em casa, né? O caso de cumprir boa parte do período em casa, ou até mesmo o período todo, durante um determinado tempo. Tem algumas outras especificidades, mas no meu caso e em outros casos que eu já vi, era mediante, né, um atestado, né, um laudo médico de que o aluno precisaria se ausentar da universidade por um determinado tempo. E aí, como a gravidez se encaixava nesse quesito, eu consegui solicitar essa licença junto à UF. Não foi um processo simples. E foi bem burocrático, na verdade, foi bem difícil, até mesmo contato com a coordenação do meu curso, mas eu consegui fazer. E eu acho que isso deu um certo alívio para mim. Eu estava no oitavo período e ainda me restavam duas ou três disciplinas obrigatórias. Não, uma disciplina obrigatória e três disciplinas, quatro disciplinas optativas. Uma delas era eu precisava de uma optativa de 30 horas, né? Que é a metade do período da carga horária, né? Regulada às disciplinas da boa parte das disciplinas do curso. E aí, no nono período, que seria o período em que o Murilo nasceu, eu teria que cursar uma disciplina obrigatória e três disciplinas optativas. Isso. Só que assim, não. Mesmo que o curso ele te dê esse respaldo de você estar licenciado, o contato com os professores, né, é seu. Então, assim, não tem nada formalizado, nada esquematizado de que todos os professores enviaram um conteúdo em determinado momento e você vai ter determinado prazo. É algo que também parte do aluno procurar o professor e, assim, você não tem mais a visita ao campo, né? Você vai ter que fazer contato com o professor da maneira que você tem. Geralmente é e-mail, poucos professores, né, cedem telefone. Mas houve casos de professor que cedeu o telefone, mas no geral, aquele que cede o telefone é aquele professor também que você vai ter mais facilidade sem precisar de contato telefônico. E aí você tem que ir construindo isso junto com esses professores, de você correr atrás da sua matéria, do seu material para estudar, das suas avaliações. Mas um fato curioso é que em uma das avaliações que eu fiz, eu lembro que o portal, né, eles têm um período para lançar as notas no sistema e esse período seria dia 20 de dezembro. Se eu não me engano, era isso. E um professor, ele me mandou o material para fazer o trabalho, né? Porque também, eu acho que também essa parte, né? Esse EAD meio que começou por aí. Como a gente sabe, no serviço social tem essa resistência em ensino à distância. E é super justificável, porque a gente sabe quanto isso impacta, né? E como isso depende de muitos condicionantes na vida do estudante e também do professor. E eu tive o início justamente nesse regime excepcional de aprendizagem, essa inserção do EAD na minha vida. E eu lembro que dia 20 de dezembro eles encerravam as aulas não, eles encerravam as notas, né? Lançavam as notas do sistema, era o último prazo dos professores. Eu já tinha concluído as atividades de três disciplinas e faltava uma disciplina que eu recebia o material no dia 22 de dezembro, para mandar até dia 2 de janeiro, porque o professor ainda tem um limite, né, estendido assim, mas o do aluno é cobrado um determinado prazo. Então, meu período de EAD começou meio que por aí. É bom, talvez. Apesar de eu morar em Caxias, o acesso a Niterói é um pouco facilitado. Tem uma linha de ônibus aqui, né, que faz esse caminho Caxias-Niterói direto. Não é um custo baixo, é um custo relativamente alto, principalmente se você considerar quem estuda de segunda a sexta ou estuda de segunda a quinta, né? Que geralmente é o caso do serviço social, porque são os dias em que são realizadas as ofertas, né, das disciplinas. E é um custo alto. No entanto, facilita um pouco a vida, né, caso a gente consiga arcar com esse custo. Fazer as coisas de casa é um pouco complicado. Eu estava fazendo as coisas de casa com um recém-nascido. Em dezembro, o Murilo estava completando 3 meses, né? E assim, ainda naquele período de adaptação, né? Então, muita mudança acontecendo e pouco tempo, né, para você dar conta de tudo. E daí foi. Eu lembro que em 2019, eu entrando no nono período, eu ainda precisava fazer uma disciplina optativa, mas já daria ingresso à orientação, né, do TCC. Eu comecei a fazer a orientação do TCC e fiz uma disciplina optativa de 30 horas, né, um período curtinho de 30 horas compreende o período de 2 horas assim por semana de aula. E essa disciplina me ajudou bastante também nessa etapa de construção, mas eu não consegui evoluir tanto no meu TCC. Agora eu tô confusa aqui. Não,
Por quê?
minto, eu tô confusa. Na verdade, eu tinha essas disciplinas, eu posso falar o nome das disciplinas, né?
Pode?
Posso? Então, no oitavo período, quando eu entrei de regime, eu já ia para orientação de TCC 1. É porque o TCC na UF, no Serviço Social, eles são é dividido em duas partes, né? São duas disciplinas diferentes, TCC 1 e TCC 2. TCC 1 é o início do processo de construção do trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. E o TCC 2 é o término dessa construção e a apresentação desse trabalho para a banca, né? Como se você estivesse homologando a sua formação no, naquela graduação. No oitavo período, no nono período, que foi o. Gente, eu tô confundindo tudo. Olha, no oitavo período, eu estava entrando de licença. É isso. No oitavo período, eu estava entrando de licença, estava grávida do Murilo. Eu ia pro nono período. É isso, né? É isso.
Sim.
É isso, eu tô confundindo tudo. É porque eu fiz 11 períodos, entendeu? Eu fugi um pouco ali da curva. É por isso, eu tô
Você fez um a mais, né?
Fiz um a mais. Mas foi uma questão, foi meio que uma... Foi algo assim que envolvia também umas questões pessoais, não necessariamente por... Assim, uma inversão de prioridade que ocorreu assim no meio do caminho. Eu vou falando, vou falar disso logo mais. Eu, no nono período, que foi o período em que o Murilo era recém-nascido, eu fazia uma disciplina de família, que era uma disciplina obrigatória. Fazia disciplina de previdência social, que era uma optativa. Fazia uma disciplina... Eu não vou lembrar o nome agora, mas era algo relacionado à filosofia. Era essa outra optativa. E acho que já era orientação. Mas eu já fazia orientação nesse nono período. No caso, orientação TCC 1. Eu consegui concluir essas matérias. E aí eu iria para o décimo período do ano seguinte, que seria 2019.1, né? O primeiro semestre do ano passado. Aí nesse ano passado, nesse primeiro semestre, eu fiz uma disciplina de 30 horas e a orientação de TCC 2. Seria o período correto para eu me formar, né? Seria o meu décimo período e o estimado, né? Pelo curso dos 10 períodos concluídos. Eu consegui concluir a disciplina optativa, mas eu não consegui concluir o meu TCC. O que aconteceu? Quando eu engravidei, eu estagiava no Ministério Público. E eu fazia... eu era bolsista de iniciação científica na Fiocruz. E eu lembro que foi também algo, uma dinâmica meio complicada, porque apesar das pessoas compreenderem muito bem, né, o que, ou não tão bem, mas compreenderem de que as coisas mudam depois da maternidade, nem todo mundo quer arcar com a preocupação de ter uma mãe, por exemplo, em determinados espaços, né? Então, foi meio que um embate que eu tive com as minhas duas supervisoras de ambos os campos para permanecer, porque, de certa forma, era o que eu tinha de renda ali para poder lidar com isso tudo, né? E eu lembro que eu estava nesses dois espaços e eu consegui manter, justamente por ter ter conseguido esse regime excepcional de aprendizagem. Quando eu disse que foi muito burocrático essa parte de conseguir esse regime, né, essa licença, muito me foi questionado e orientado também por uma pessoa fazia parte da secretaria do curso, de que eu deveria trancar o curso. E trancar para mim não era uma possibilidade, porque eu iria voltar ao meu campo de atuação, né, de pesquisa, antes mesmo do início do período letivo, né? A gente ainda conseguia fazer isso. Eu voltei a estagiar, o Murilo tinha 4 meses. E se eu tivesse trancado a faculdade, eu teria rompido, né, de certa forma, com esse vínculo. E não era algo possível no momento, justamente por questões financeiras. E eu lembro que eu reprovei em TCC2, foi uma conversa que eu tive com a minha orientadora, eu não estava rendendo na escrita. Na verdade, ele ficou parado por um bom tempo. Mas eu lembro que quando era o momento decisivo de eu conseguir adiante, eu já ia acabar com o meu vínculo na Fiocruz, já ia romper, porque já ia expirar, né? O prazo era de 2 anos, já estava concluindo esse período. E eu lembro que surgiu uma vaga para uma oportunidade para estagiar no Sesc Rio. Surgiu uma vaga, parece até, né, que alguém chegou e falou: ó, oh, tem aqui uma vaga. Mas surgiu uma oportunidade, participei de um processo seletivo e consegui um estágio no Sesc Rio. E aí, era justamente para pessoas que estavam no décimo período do curso. E eu fiquei: gente, como assim? Um estágio para décimo período? Será que, né, uma chance de efetivação? E aí, não, foi só ilusão mesmo. Mas eu queria, porque eu achei que eu poderia ser empregada de lá. E eu saí praticamente humilhada, assim, mas, enfim. Essas coisas da vida que acontecem, né? Essas coisas da vida. Mas a gente aprende. A gente aprende, né? Porque é aquilo, né? O não a gente já tem. A gente corre atrás é o quê? Da humilhação. Então, eu falei,
ai, meu Deus.
Eu quero essa humilhação. E aí eu falei, não, vale a pena eu atrasar o meu TCC sim para poder conseguir. Desculpa.
Ai,
Ai,
gente,
gente,
é muito sofrimento.
assim, tipo, são umas coisas que a gente pensa, né? E ou às vezes a gente nem para refletir, a gente sabe o que acontece na nossa vida, né? Mas quando a gente para refletir, a gente fica, nossa, que trouxa. Mas assim, foi bom, foi bom. Foi uma experiência válida, né? Tudo para agrega, né? Conhecimento. Mas enfim, eu consegui essa oportunidade de estágio. Eu sabia, pô, se eu acabar agora, né? A minha graduação, mesmo que eu termine meu TCC às pressas, eu não vou conseguir fazer o estágio lá. Então, conversei com minha orientadora, a gente decidiu ir adiante, né? Ela me reprovaria no TCC2 para eu defender no próximo período, que seria 2019.2, que foi o segundo semestre do ano passado. E assim foi. Eu continuei no Ministério Público, estagiando, e fui para o SESC. E aí era bem pertinho, sabe? Era na mesma rua, um prédio do outro, e deu para conciliar bem. E era isso, tipo, de manhã no lugar, à tarde no outro, ia para UF, né? Ou então ter orientação de TCC vez ou outra, porque como eu já havia comentado com a Fátima de que isso não foi algo assim regular, foram poucos encontros presenciais também de orientação de TCC. Quando eu entrei em TCC2, a minha orientadora colocou, na verdade, né, uma orientanda dela de doutorado para estar me acompanhando nesse processo, e aí realmente o trabalho começou a desandar e fui construindo boa parte disso com ela. Então, assim, não necessariamente tinham encontros presenciais, poderia ter encontro presencial, mas boa parte foi feita por WhatsApp, por e-mail, né? Foi construída dessa maneira, assim. É, WhatsApp e e-mail mesmo. E aí a gente foi construindo o TCC. E quando a gente chegou no final de 2019, a gente viu que tava legal, tava no caminho, mas ainda não era o momento e que a gente precisava melhorar algumas coisas. Mas ela não me reprovou. Ela me deu essa oportunidade de defender o TCC agora, no início do ano letivo de 2020.1, mas ainda compreendido enquanto 2019.2, como se fosse uma extensão desse período, né? Como se fosse um período de. Como que eu posso falar? Um período de.
É um acréscimo, né? Eles dão
É,
um a
isso.
mais.
Não sei, como se fosse um período de. Oi?
Regime especial?
Não, não é especial, mas é como se fosse um período assim de para revisar algumas coisas, né? Como se eles realmente tivessem realmente um acréscimo assim, como vamos botar aí os 45, os acréscimos, né, do segundo tempo, dos 45 do
Jogo.
segundo tempo. E aí que eles podem fazer algumas ações ainda relacionadas ao período anterior, né, que no caso era 2019.2. E eu super acatei, eu falei, não, ótimo, né? Melhor do que você fazer um período letivo inteiro para dar conta, né, de um trabalho que está praticamente finalizado. Não estava bem praticamente finalizado, não. Mas já estava, né, melhor do que estava antes. E dessa maneira foi. Eu falei, opa, tem mais 3 meses, né? Fazer o TCC vai ser moleza. Mas aí vai passando um mês, vai passando 2 meses. Daqui a pouco passa 25 dias, 20 dias, e a corda vai apertando no pescoço. Quando você vê que tem o mínimo de tempo possível, aí você começa o desespero. E aí foi no desespero mesmo, mas foi. E aí eu lembro, Fátima, pessoas que nos ouvem, que era no dia 12 de junho, ó, 12 de março, o dia que eu estava toda linda, feliz, pegando meu riominho para Niterói, atravessando a ponte. com meu TCC bonitinho, encadernadinho, impresso, bonitinho, levando para a UF. Fui lá, entreguei TCC na coordenação da pós, para minha orientadora e para uma das professoras da banca. Marquei a sala, assinei os papéis, comecei a convidar os amigos pelo WhatsApp, toda feliz, esse é meu momento. E eu marquei para quinta-feira seguinte, isso foi numa quinta-feira, dia 12 de março. E seria no dia 19 de março a apresentação da quinta-feira seguinte. Falei, cenário perfeito, quinta-feira. A gente vai sair da apresentação, vai direto para Cantareira. É dia de Cantareira. Cantareira, a gente vai fazer o quê? Vai todo mundo é beber, até que não vai beber. Deixa, vai ser feliz. Ó, vou sair com a garganta seca da apresentação, que eu vou falar, mas eu vou o quê? Molhar minha garganta com uma brama gelada. Enfim, né? Quando foi na sexta-feira?
A iludida.
Olha, é tombo atrás de tombo, senhor, por quê? Por quê? Mas eu sei que quando foi na sexta-feira, o que que me acontece no mundo? Declaram uma pandemia? Falei, gente, não é possível. E aí já começaram os movimentos por parte da coordenação e da própria UF de suspender as atividades. Eu falei, oi. E a princípio, a orientação que seguiu era de que as bancas ocorreriam ainda na UF, mas que não poderia participar ninguém de fora, né? Somente eu e a banca que poderíamos estar ali no momento. E aí vai eu, na maior tristeza, na maior vergonha de convidar as pessoas. Eu disse, Senhor, não é possível. Eu fui lá, desconvidei todo mundo, falei, gente, mas eu vou apresentar. Ainda não tinha noção, né? Nenhuma dimensão do que era o coronavírus, né? E aí eu falei, não, eu não vou apresentar lá na UF para vocês, mas a gente vai se encontrar em algum momento e vai beber. Dane-se o coronavírus. Vai beber até corona. A gente vai beber corona. Só para a cara do coronavírus, eu não quero nem saber, tadinha. Aí eu tive que desconvidar todo mundo e ficamos aguardando as orientações. Só que no decorrer dos dias as coisas só foram piorando, né? Tanto o aumento dos números de casos, quanto a infecção pelo mundo. E as medidas, né, de isolamento já estavam sendo aplicadas. Até que partiu a última mesmo, porque foram muitas mudanças que ocorreram, né? Muitas orientações no nesse período. E a última orientação que eles deram foram de que as bancas estariam mantidas, né? Acho que a maioria ou todas as atividades do curso foram suspensas por tempo determinado, com exceção das bancas, o que era também uma dúvida entre a gente. Essas bancas especiais, que eram essas bancas que de defesa de TCC ainda de 2019.2, que ocorreriam nessa semana de março, elas seriam mantidas no meio disso tudo, no entanto, através de videoconferência. E aí foi um baque também, outro baque, porque a gente não imagina, né, esse tipo de dinâmica. É algo novo também para a gente, né? Principalmente se tratando de um trabalho de conclusão de curso. Não tem a mesma. A gente sabe, né, que não tem o mesmo peso de uma defesa de mestrado, de doutorado. Mas a gente sabe que essas solenidades têm um caráter presencial. Então, assim, tipo, como que a gente vai fazer isso por videoconferência? Videoconferência, a gente precisa assinar papel, né? Precisa de contato, né? E era isso ou nada. Não se formava. Então, ok. Até então ficou mantida a minha apresentação, mas ela não ocorreu por videoconferência. A banca concedeu um parecer sobre o meu trabalho e, né, lançou a minha nota e foi menos ainda do que eu imaginava, né? Mas aconteceu, assim, demorou ainda um pouco mais, mas consegui, né, concluir essa etapa que era o TCC. Passado isso, a nossa expectativa, né, quando eu falo nossa expectativa, eu tô falando de mim, dos formandos de 2019.2, era de que a formatura, né, a colação de grau, ela ocorresse nas primeiras semanas de abril. Nas primeiras semanas de abril, ou até mesmo no final de março. E aí, com todas essas medidas de prevenção contra o Covid-19, né? Obviamente, colações de grau, né? Uma solenidade que abrange um número expressivo de pessoas, não ocorreria. Então, ficou um questionamento, tipo, como que a gente vai colar grau nesse momento? E querendo saber, né? Tirando dúvida com os setores responsáveis da UF, com a coordenação, o que que a gente faz, como a gente faz, como isso tudo. Foram surgindo muitas, né, muitas demandas para as assistentes sociais no Rio de Janeiro também. E aí você quer também, de certa forma, mesmo sendo um risco, você quer ter uma experiência, né, profissional, principalmente porque você está se formando. Mas ao mesmo tempo você não pode, você não tem registro, né? Você não tem. Não tá colado ainda, você não colou grau, você não tem nenhum documento que comprove que você é bacharel. Mas além da coordenação, a coordenação concedeu uma declaração, porque nesse período também eu acabei passando um propósito de saúde pública, porque quando você acha que você vai estudar bem alguma coisa na vida, você vai estudar saúde pública e meio que é uma pandemia, né? Ainda tem esse tipo de coisa ainda que acontece. Eu nunca vou imaginar que vai ter uma pandemia. Quando que vai ter uma pandemia? Quando você passa no processo seletivo de uma pós-graduação em saúde pública. Aí eu passei no processo seletivo da pós, e eu não podia fazer a matrícula porque eu não tinha o comprovante de que eu colei grau. Eu falei, ah, lascou. Mas a coordenação emitiu uma declaração, né, falando que eu estava apta a colar grau. A instituição, por ser a Fiocruz, entendeu, porque era realmente um cenário atípico. Mas assim, era necessário o documento, né? Mas assim, a coordenação também deixou explícito que estava previsto para ocorrer naquele período, né? Era um período que ainda estava compreendido dentro do período da matrícula, mas que não poderia ocorrer por conta da pandemia. No entanto, ficou esse vácuo. Sei que rolou um movimento, universidades federais do país começaram a colar grau virtualmente, e aí isso causou já uma euforia entre a gente, porque a gente falou, olha, tem uma possibilidade aqui de colar grau, né? Quem sabe a UF, né, uma universidade grande, também não acate isso como uma medida. E a gente começou a pressionar também os setores até a gente receber a notícia de que a UF também realizaria a colação de grau remota, né, que seria uma colação de grau virtual. Apesar de desconhecido, né, o procedimento, a gente já ficou mais aliviado de saber que a gente ia colar grau de alguma maneira dentro desse contexto. Não teria que esperar as coisas voltarem à normalidade para fazer o procedimento. E aí, no decorrer das semanas, eles foram atualizando a gente, tanto também por um tanto de pressão, né? Porque às vezes a gente se sente um pouquinho largado, tem que dar uma pressionada para saber o que está rolando. A gente foi fazendo movimento, questionando tanto coordenação quanto setor responsável pelas colações na UF. E eles foram nos atualizando de que iria ocorrer, mas dariam prioridade para os cursos, né, que realmente que estão na linha de frente, assim, como se assistente social não tivesse, né, como serviço social não tivesse, mas que dariam prioridade para medicina, enfermagem e fisioterapia, né, essas profissões mais técnicas e que estão direto no cuidado com a pessoa infectada pelo Covid-19. E aí a gente ficou na dúvida, porque depois a gente ficou um bom tempo sem ter notícias. Então a gente não sabia se esse procedimento já tinha sido iniciado ou não. Mas aí, quando a gente questionou, no dia seguinte já tinham mandado pra gente já algumas orientações sobre como iria proceder. A gente teve que mandar antes disso também, né? Já estava organizando junto com a coordenação o envio de documentos para a coordenação, para repasse, para o setor responsável pelas colações. E aí já estava tudo ajustado, né? Só faltava mesmo o procedimento. Então, e aí você falou sobre a colação de grau, para falar sobre a colação de grau. Cheguei no fatídico momento da colação de grau. Eu achava que eu iria colar grau no auditório, né? Até então, minha preocupação era se eu ia colar grau no auditório da educação ou no auditório. No auditório
Que auditório vai ser?
da economia, né? Que é do lado do serviço social, é aquele auditório belíssimo, né? Eu falei, nossa, minha família vai ficar encantada com esse auditório aqui, as várias fotos, não sei o quê. E na verdade, eu colei grau sentada na varanda de casa, de vestido, de chinelo, descabelado, numa manhã de quarta-feira, no celular. Foi assim que eu colei grau. E assim, eu achava que pelo menos ocorreria uma videoconferência, né, ou algo desse sentido. Mas não foi, foi tipo um formulário do Google, sabe? Que só teria acesso àquele formulário quem tivesse logado no sistema da universidade, né, com seu próprio login. Então, assim, era também um compromisso que você estava, né, de segurança que você estava estabelecendo com a universidade. E aí foi dessa maneira que eu colei grau, preenchendo o formulário do Google Docs. E a universidade deu o prazo de 5 dias úteis, até 5 dias úteis, para enviar a certidão de colação. E a certidão, ela foi enviada para mim no dia, no último dia. Amanhã vai fazer 15 dias. Hoje é dia 7. A certidão foi enviada para mim. Peraí. No dia 25 de maio. Né, o procedimento aconteceu no dia 20. E no dia 25 de maio eles enviaram a certidão por e-mail. E aí agora eu estou oficialmente, né, graduada, colada e assistente social. Ou não, né? Porque eu ainda não fiz o registro no conselho. Porque é bem caro, né? E você pagar para ficar desempregada é bem triste também. Tá caro ainda.
Deixa só dar uma pausa aqui para bater palma.
Claro. Bater palma, menina, pelo amor de Deus. Não tá entendendo.
Não,
Você nem me avisou
deixa
que
bater
teria palma, porque senão teria pelo menos me arrumado.
Deixa eu bater palma para te dar os parabéns, porque você há 15 dias é uma bacharel em serviço social
Menina, eu tô formada.
e vai começar. É, você formou recentemente e agora, né, assim, passado esse processo todo, você vai correr para ver, né, se é vantagem agora você pagar a taxa para que o nosso conselho valide a sua colação de grau, que aí é outra parte que você ainda não
Sim.
viveu e a gente já tem saudade do que você não viveu como o Neymar viveu na vida dele. Agora, veja só. Eu quero muito pontuar aqui que é a turma da pandemia, é a colação de grau da pandemia que você vai levar para sua vida o resto
Nossa,
de toda
nossa.
a sua história. Isso eu acho que tem que ficar marcado nesse áudio. Agora, depois dessa trajetória toda, eu achei interessante você contar esse passo a passo, porque parece que às vezes a gente lida com tanta burocracia, né, em vários aspectos da nossa vida. Isso é muito desgastante. Mas olha, você passou por paralisações, por greves, por vários presidentes da República já assumiram aquela cadeira e a gente na graduação. Gente nasceu, gente morreu, enfrentou estágio, enfrentou doenças particulares, enfrentou chuva, sol e no fim pandemia, assim. Então, a
Está
entender
quase igual a barata, né? Dizem que se o mundo acabar, as baratas
não morre
sobrevivem. A
nunca,
gente está quase a barata.
não morre, a gente não desiste. E é tanto não desiste, brasileiro não desiste nunca de verdade, que essa menina colou grau. Agora, dado os parabéns e pontuado que foi histórica a sua colação de grau, que é inovadora nesses momentos de virtual, né? E que as expectativas que foram criadas, né? Você pegou uma parte de divisor de águas que nada do que a gente está acostumado a viver, você conseguiu viver no processo final, nem de apresentação de trabalho, nem de colação de grau. E nem tampouco de finalização de fase na Cantareira, né? Que a gente tem a Cantareira como um lugar. Nada disso aconteceu. A gente
Sim.
pode comemorar
É um
depois?
local
Claro.
afetivo, né? É um local afetivo,
É.
né? A gente guarda realmente o
Agora,
carinho da cantareira.
Eu sei que você, eu não, assim, a gente vai ter que dividir esse tempo da sua fala em relação ao cuidado com o Murilo na pandemia, né? Porque você tem essa dinâmica, sabe? Pode até fazer de casa, mas e agora meio que deu um respiro, né? Essa fase mais burocrática acabou, mas existe uma realidade. E como mãe de uma criança de braço, de colo ainda, há uma preocupação muito grande de um cuidado, né? E aí, antes de você vocalizar o seu texto, fala pra gente um pouco como tem sido cuidar do Murilo, assim, se cuidar, né, também, porque é constante, né, essa vigilância, porque não se cuidando, automaticamente o Murilo fica exposto, ou se você expõe o Murilo, você também fica exposta, né? Como é que funciona, como é que tem funcionado isso? E depois você pode já falar o texto, o trecho que você escolheu, né? Quem é o autor, o livro, e vocalizar o texto para a gente.
Então, vou tentar ser sucinta. Você pode me cortar, por favor? Quando a gente vai falando assim da nossa rotina, né? Parece que nem tem criança, né? Quando fala assim, parece que nem tem criança no meio, né? Mas tem Murilo, porque no nessa coisa toda da rotina que eu tinha ainda na graduação, principalmente nos momentos finais da graduação, enquanto eu ainda, né, estagiava, ele ficava com o pai durante o dia e eu assumi os cuidados durante a noite. Agora, como já que terminei a graduação e né, todo esse contexto de pandemia, nós estamos em casa. O que acontece? Eu e o pai do Murilo, nós temos uma relação, um relacionamento, na verdade, mas nós não moramos juntos. E desde que o Murilo nasceu, justamente por isso, a gente sempre se dividiu entre ficar na casa do pai dele e ficar na minha casa. É como se o Murilo realmente ele. Realmente não, o Murilo tem duas casas, né? Ele tem dois ambientes em que ele é criado, em que ele vive. São ambientes iguais? Não, não são completamente diferentes também. Cada um tem sua, né, sua particularidade. Aqui em casa eu moro com a minha mãe e o pai dele mora com os avós e com o irmão. Então, assim, aqui a gente tem um pouco mais de silêncio entre a gente, apesar de que a gente mora em um espaço em que existem outras três casas, em que a gente tem, de certa forma, de conviver, né? E tem espaços em comum. O pai dele mora outras pessoas, mais três pessoas dentro de casa, mas é só eles, né? Uma casa independente. Então, assim, a gente começou, quando teve início a pandemia, nós estávamos na casa do pai do Murilo. E a gente começou todo esse ritual de cuidados, a gente não ia na rua para nada, assim, literalmente nada. Sempre ficou trancado dentro de casa um mês inteiro. A gente precisou sair uma vez, porque eu tive que vir à casa da minha mãe. As casas são próximas, é coisa de talvez 5 minutos de carro de distância e andando uns 15 minutos. Mas é uma distância considerável, né? Se tratando de um deslocamento com criança, um bebê. A gente precisou sair uma vez, que foi para vir na minha mãe, justamente para pegar o meu diploma do ensino médio, que foi solicitado pela coordenação do curso para dar entrada no procedimento para colação de grau. Mas desde então a gente estava trancado dentro de casa. Nós passamos o primeiro um mês de isolamento, de quarentena, na casa do pai dele. Quando a gente completou esse um mês, nós retornamos para casa da minha mãe, para minha casa. E nós estamos aqui nesse momento. Quando nós fomos duas vezes depois, durante essa quarentena, para casa do pai, mas nós nunca vamos, por exemplo, para ir e voltar no mesmo dia. Nós sempre vamos organizados para ficar 15 dias, geralmente 20 dias, para não ter muita exposição, né? E aí também, sempre quando a gente vai para lá e volta para cá, o tio dele, né? O pai dele vem buscar a gente de carro, o carro dele mesmo, da família, e também para não ter contato com terceiros. Então, assim, a parte mais difícil tem sido aqui na minha mãe. No pai dele, por ser uma casa independente e ser um bairro muito mais calmo do que aqui, o Murilo ainda tem espaço para poder brincar ainda aqui sozinho ou com a gente. E aqui onde eu moro, por ter mais pessoas, né, numa casa aqui no terreno e ter espaço de comum, o Murilo fica de certa forma mais exposto, porque as pessoas não estavam respeitando muito bem a quarentena. E eu tenho uma sobrinha de 3 anos que é muito apegada ao Murilo e ele também é muito apegado a ela. Então eles querem brincar o tempo todo, né? Mas não tem essa preocupação por parte dos pais dela, deles ficarem em casa para tentarem se preservar. Então, assim, foi muito complicado quando eu retornei de lá, porque depois de um mês, né? Depois do primeiro mês da quarentena, porque aqui as pessoas estavam se levando a vida normalmente, como se não houvesse uma pandemia. E minha mãe estava tomando todos os cuidados dentro de casa, minha mãe é da área da saúde. E ela estava tentando dar conta, né, das medidas, limpando a casa, tendo os cuidados quando saía, utilizando máscara, né, fazendo uso do álcool, higienizando o espaço da maneira que ela conseguia. Mas não havia esse cuidado daqui para fora. Então ficou realmente muito complicado. E nas primeiras semanas de retorno, eu consegui manter o Murilo trancado, literalmente dentro de casa. Mas foi muito complicado porque gerou um embate muito grande entre os familiares que aqui moram, porque eles achavam, tipo, um absurdo, né? Era como se eu fosse a louca, tentando proteger o meu filho. Tipo, ah, não estou protegendo, estou encarcerando a criança. Mas hoje ele já brinca no quintal, ele continua ainda não saindo na rua para nada. É, ele fica aqui dentro, né, dentro do espaço. O máximo que ele pode ir até o corredor, mas sem contato com a rua e sem contato com quem esteja, né, indo à rua também. Caso eu ou minha mãe precise ir até algum local, que geralmente é difícil, ir até o mercado, a farmácia, assim, são sempre com esses cuidados, né, as orientações dadas. Mas a gente tem seguido e na expectativa também de que nada aconteça, apesar de aqui no município ter um número considerável de casos e de mortes também. E parece que está sendo. A doença está sendo negligenciada. Parece não, a doença está sendo negligenciada, né? O comércio já foi reaberto, o prefeito já foi multado e mesmo assim não fechou o comércio. O centro comercial sempre lotado. A última deles foi realizar os testes rápidos em massa, mas nos principais pontos de movimentação da cidade, ou seja, estava todo mundo aglomerado para fazer teste para Covid. Isso ontem, ocorreu ontem, no dia 6, e hoje no dia 7. Então, assim, tá insano. E assim, eu e Murilo, a gente sempre teve essa liberdade, isso desde ele muito pequenininho, de estar sempre se movimentando por aí, passeando. A gente já passeou com Fátima também, no, né? A gente já foi para Petrópolis, Murilo. Teve que ir a Petrópolis
Temos fotos.
para conhecer Fátima. É, a gente foi para
Foi.
Petrópolis, então assim, a gente estava sempre passeando, né? Conhecendo lugares e tudo mais. E eu sinto que até ele, muito pequenininho, hoje ele tá com 1 ano e 8 meses. Sinto que até ele, muito pequenininho, ele tá sentindo. Vira e mexe, ele pega as coisas dele. Hoje ele tava brincando com a mochila. Sério. Ele tava brincando
Ele não aguenta
com a
mais.
mochila ergonômica. Aquela mochila canguru que você segurou ele, lembra? Ele pegou a mochila e tava me dando a mochila para eu pegar a mochila, porque ele sabe que quando eu botava ele na mochila, a gente ia pra rua, entendeu? Dia desses eu falei
Ai, que
pra
dor.
ele que o tio dele iria buscar, porque nós iríamos passar uns dias na casa do pai dele. Eu falei: ah, hoje nós vamos ver a vovó, o vovô, o titi e o papai. Aí ele abriu um sorriso, isso de manhã, assim que ele acordou, abriu um sorriso. Aí ele levantou da cama, pegou um crachá meu e acho que minha carteira, e foi pro portão. Tipo,
Oh,
coisa que,
dó, gente.
assim, porque ele tenta na casa do pai dele, como um portão já é pra rua, né? no espaço assim do quintal, ele pega a chave e vai lá no portão para tentar abrir o portão, né, encaixar a chave para poder sair de casa. Dá um sofrimento, tadinho, dá um dó.
Agora,
e assim, ele tão pequenininho, a gente já vê o agonia, imagina, né, de crianças um pouco maiores.
É. Agora, eu também tenho fotos, registros dessa criança lendo. Ele tem uma biblioteca toda para ele.
Tem.
Então, nessa biblioteca, o que que você escolheu da literatura infantil brasileira, contemporânea, para compartilhar com nós? Porque as crianças também estão sofrendo, o Brasil, não são só os adultos.
Sim, e está cada vez mais difícil de conseguir, né, artimanhas para mantê-las, né, distraídas disso tudo. É, já se utilizou de tinta, de música, de leitura. A criança já subiu escada, já subiu tudo, já passou por debaixo de churrasqueira, de mesa, já subiu em mesa pegar fruta. Tá uma loucura. E aí o livro tem sido uma dessas também, inclusive por indicação do seu podcast, né, que dessa pegada, né, mais artística, eu comecei a ver umas leituras mais aprofundadas, porque a gente faz uso, né, de uma assinatura de livros infantis. A gente recebe dois livros mensalmente. Só que como é personalizado para a idade dele, os livros ainda são muito voltados para imagens, né? É pouca história e mais cor, né? Mais textura, mais formas. E aí ele tem realmente poucos livros nesse sentido de historinha. Mas eu escolhi
um... Quem ia gostar do Murilo era o presidente. O presidente gosta de livro com imagem.
Não, acho que
gosta
não.
Gosta de livro com muita letra.
Acho que nem esse assim ele ia se familiarizar.
Não, né?
Até esses têm mais conteúdo do que os que ele está habituado, né? Mas então, esse livro aqui que eu escolhi é um livro que ele não faz parte dessa coleção que o Murilo recebe e nem de outros que ele já ganhou ou que eu tenha comprado para ele. É um livro que faz parte do projeto Itaú Leia para uma Criança. Vieram dois livros. A campanha do ano passado, de 2019. E aí vieram dois livros. Um, o Tupi que Você Fala, que é um livro que você disse que já conhece, né?
Sim.
Que eu vou ler, é bem curtinho, tá? Eu vou ler, mas é bem curtinho. É Léo e a Baleia. Eu queria fazer uma ressalva, porque, assim, esses livros infantis, uma das coisas... Nossa, eu fico fascinada. Eu acho que são uma das coisas mais lindas da vida, são as ilustrações. Então, uma pena de eu só leia mesmo, vocês não possam ver. Porque é uma obra-prima, assim, é fantástico. Mas depois eu tento achar o PDF, mando pra Fátima. Não sei se ela vai conseguir compartilhar, mas, né? Fica também a dica para depois
eu posso ver se tem algo. É, na verdade, fica a indicação, né, do livro. Mas, às vezes, o outro que você disse que é do Tupi, uma pessoa genial gravou e fez a leitura, né, e deixou disponível no YouTube. Eu não sei se esse tem, mas...
Talvez tenha, porque eu vi que tem bastante adesão, assim, né, das pessoas. São livros muito bem selecionados. Eu tô até de olho, fica a dica também, fica de olho na campanha desse ano, né, caso tenha. Porque é fantástico, assim, é muito bonitinho, é muito legal que as crianças tenham esse tipo de contato. E é também uma foto que eu não tive na minha infância, sabe? Eu não tive tanto incentivo à leitura, assim, na minha infância, né? Não tive acesso a tanto material. E é muito lindo. O Léo e a Baleia, que é o livro que eu vou fazer essa leitura rapidinho, ele é do Bendy Davis. E tem tradução da Marília Garcia. Como eu falei, é um do projeto Itaú Social Leia para uma Criança. Ele tem um textinho que eu tinha mandado até uma foto do trechinho para Fátima. Eu não sei se seria uma epígrafe. Não sei, mas ele fica junto com as definições técnicas do livro, logo no início. E é um trechinho que fala assim: o encanto do mundo, a beleza e a força, as formas das coisas, suas cores, luzes e sombras. Tudo isso eu vi. Olhe também enquanto houver vida. E é bem pequenininho assim, bem discretinho, mas é tão profundo. Eu falei, gente, que coisa
maravilhosa. É verdade.
Você já vê que o livro é lindo por aí. Talvez a história não seja tão linda, mas eu acho que também fala um pouco do momento que a gente está vivendo, né? Dessa coisa toda da gente se sentir enclausurado, né? Sozinhos, talvez, mesmo quando a gente tem contato com muita gente. E como que a gente pode, né, talvez tentar mudar algumas coisas, né? Quais são os caminhos que a gente está tomando para poder amenizar isso? E aí começa assim. Léo morava com seu pai e 6 gatos na beira do mar. Todas as manhãs, seu pai saía bem cedo para um longo dia de trabalho em seu barco de pesca. Ele só voltava quando já estava escuro. Uma noite, um forte temporal arrastou tudo ao redor da casa. Na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que tinha acontecido lá fora. Andando pela praia, ele avistou algo diferente. Ao se aproximar, Léo de repente viu um filhote de baleia encalhado na areia. Léo não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora d'água. Tenho que agir depressa, pensou. Léo queria que a baleia se sentisse em casa. Ele contou algumas histórias sobre a vida na ilha. A baleia sabia ouvir muito bem. No livro tem ilustração, ele levou a baleia para dentro de casa e colocou ela dentro da banheira, no banheiro dele.
Bonitinho.
A noite foi chegando e logo escureceu. Léo estava com medo de seu pai ficar bravo com a baleia na banheira. Durante algumas horas, Léo manteve o segredo bem guardado. Jantou com seu pai, viu ele tirar um cochilo e conseguiu até levar escondido um lanchinho para a baleia. Mas seu segredo duraria pouco tempo. O pai de Léo não ficou bravo. Ele andava tão ocupado que nem tinha percebido que o filho se sentia sozinho. Ele explicou que a verdadeira casa da baleia era o mar, e por isso eles precisavam levar ela de volta. Léo entendeu que era melhor assim, mas achou muito difícil se despedir. Ele ficou feliz de seu pai estar ali, ao seu lado. Eles foram juntos para o mar levar a baleia. Léo sempre se lembrava da baleia. Esperava um dia encontrar sua amiga outra vez. E aí é uma imagem do Léo passando mais tempo junto com o pai e fazendo desenhos, lembrando da baleia. E no fim, quando ele fala sobre reencontrar a amiga dele, ele vê a baleia, né, no mar, fazendo um piquenique com o pai na beira da areia. E aí ele acenando pra ela e ela fazendo graça pra ele. Ui, meu Deus. Pediu aqui um negócio. Eu achei uma gracinha esse livro, assim, porque a gente tem sentido essa, talvez, como o Léo, né? Em alguns momentos. E às vezes até nas nossas ações, né? A gente acha que a gente tá lidando com esse momento sozinhos. Quando, na verdade, tem muito mais gente passando, né? Do que a gente imagina passando por essa aflição de seguir um isolamento, né? Seguir uma quarentena de verdade. As crianças também, por estarem dando conta disso, mesmo sendo tão novinhos, né? Novo pra gente e pra eles, é tudo muito estranho. Mas tomara que algum dia a gente, logo em breve, né, a gente seja igual o Léo. Que se encontre, né?
Gente, será que a gente vai encontrar as nossas baleias?
Tomara, eu quero ver as minhas baleias, sabe? Eu quero respirar puro e ver as minhas baleias.
Vamos ver as baleias na Cantareira, ver as baleias dos campos, do Graguatá, do Valonguinho, da Praia Vermelha, no centro de Niterói, nas praias.
Na areia, sabe?
Pisar na areia. Olha, eu, assim, por incrível que pareça, nós já temos um tempo de uma hora conversando.
Só tem uma hora só?
Eu ouvindo...
Não, tem mais isso. De uma hora.
Parece uma que hora tem e mais. 4 minutos.
Caraca, muito.
Mas, assim, foi muito rica a conversa, porque vai ficar registrado na minha cabeça um processo que muito fala de resiliência, assim, e fechando com o ouro, que é a esperança que a gente pode ter de um reencontro pessoal, assim, com a literatura, através da sua leitura desse livro de literatura infantil, a gente tem a esperança renovada, assim.
Sim.
E é a primeira gravação que tem a presença da literatura infantil, né? Eu ri muito quando a Stephanie me mandou as fotinhas, né, dos flagras do Murilo sentado com o pai, sentado sozinho, nessa quarentena com os livros. Ele não tem a capacidade de leitura, mas ele lida com as gravuras, né, com
Sim.
as imagens. Assim, as tentativas de atividade são muitas, então é muito interessante ver que a literatura está presente na vida do Murilo, que é essa criança que já nasceu estudante na UF, e é o futuro dele, vai ser estudante e chegar na universidade. Assim, pelo menos a gente pretende investir também nos nossos passeios com o Murilo, né, na nossa maneira de partilhar com ele a cultura. E a presença do Murilo na sociedade também significa um projeto, né? A gente projeta no Murilo essa necessidade que a gente tem de ser forte agora, para dar suporte para o Murilo poder caminhar com as próprias pernas e seguir adiante, né? É uma geração muito novinha e diante de uma realidade que a gente não sabe lidar. Mas também é a nossa expectativa, é poder dar conta de certa maneira, amparar o Murilo para que ele cresça, porque não se trata mais só da gente, né? Então, assim, para mim foi uma conversa muito rica, apesar de todas as partes mais tensas, burocráticas, as frustrações. Mas no final, assim, o que a gente tem aprendido é que as construções e as conquistas, elas passam por um caminho que tem de tudo, tem tristezas e alegrias, porque muitas vezes foi muito bom te ver na universidade, muitas vezes foi muito bom a gente ter os nossos registros, né? E a gente olha para trás e fala, nossa, embora tenha sido muito difícil, passou. A gente está contabilizando agora olha, a gente se conheceu em 2014, nós estamos em 2020.
Jesus.
A gente merece, sabe? A gente merece. Se eu graduei, é porque eu mereci. Então, assim, Stephanie, obrigada, porque eu sei que o seu cotidiano é bem puxado com um Murilo que está crescendo, que é muito cheio de vida. E meu Bluetooth ali dando.
Gente, que medo!
É alto, né?
Parecia um homem assim, falando grosso com você. Ou
é a única voz masculina dessa casa é a do Bluetooth. Então, assim, eu quero te agradecer muito por você ter.
Não,
esse
eu
programa.
Que agradeço. Posso agradecer e deixar uma mensagem final?
Por favor.
Eu que agradeço, porque assim, eu havia comentado com a Fátima mais cedo que foi muito difícil construir esse momento, porque, né, estamos falando de uma criança com quase 2 anos de idade, cheia de energia e numa quarentena. Então, assim, sobra pouco tempo para pouca coisa. E eu tive a sensação hoje que se eu conseguir gravar esse podcast com a Fátima, que inclusive eu tô achando algo muito, muito revolucionário, muito tecnológico e muito espirituoso, de verdade. Porque é algo que eu nunca imaginei na vida, eu não sabia nem assim o que era um podcast. Eu precisei, né? Eu fui inserida nesse mundo de Fátima, de podcast da Escanônia, e conheci, eu fiquei fascinada. Então, assim, eu tô achando muito chique participar desse momento. Então, e ao mesmo tempo, foi muito difícil conseguir estabelecer um horário para isso. Então eu falei, se eu conseguir gravar esse podcast com Fátima, eu consigo fazer qualquer outra coisa nessa quarentena. E é assim que eu vou seguir. E que bom que foi no domingo à noite que a gente já começa a semana motivada, entendeu? Então, assim, hoje eu vou dormir feliz. Ontem eu dormi frustrada porque deu tudo errado no horário aqui. Quase que a criança me põe para dormir. Mas hoje eu vou dormir feliz porque ele já está dormindo. Está aqui do meu lado, inclusive, dormindo. E eu estou aqui conseguindo concluir esse podcast. Então, estou muito feliz. E todos os parabéns do mundo por construir isso num momento tão delicado, né? A gente precisa disso, né? De trocar mesmo estando distante, cada um estando no seu cantinho, a gente ainda consegue se manter perto de alguma forma, né? E trocar, além dos nossos relatos, o que que a gente está construindo, né? O que a gente construiu, o que a gente está lendo, o que que a gente está tendo acesso. Acho que isso é muito legal. Então, fica a minha mensagem de esperança para as pessoas: não desistam. Vocês conseguem. E os parabéns para Fátima por estar construindo esse momento, esse espaço, porque assistente social propositiva ela faz assim, né? Poucos
Eu não
têm
sou
o dom,
assistente
poucos têm o dom. A esperança da assistente social fazem assim.
social ainda, não. Eu sou aspirante, Stephanie. Eu não sou ninguém nessa sociedade.
E um dos próximos
Tu
podcasts, um dos próximos
já. Olha.
podcasts da Canoni vai ser ela fazendo um relato dela aqui do trabalho de conclusão de curso com nota 10 e indicação para publicação de artigo.
Vai ser 10 minutos de choro, né? Quando eu conseguir colar e gravar, eu vou chorar 10 minutos e vou gravar um podcast chorando.
Vai ser
10
um vídeo
minutos.
publicado áudio.
Agradecendo a Deus. Vai ser um evento, cara. E eu nem sei como é que vai ser isso, porque
Amiga,
tu já teve a
vai ser,
experiência.
vai
Eu
ser.
nem sei.
Isso que
Vai
importa,
ter que ser.
vai ser.
Agora, eu sinceramente, assim, tô com muita saudade e espero poder
Também.
rever um em breve e a gente fazer algum programa muito
Claro.
legal, assim,
Participar,
cultural, mas.
talvez, né? Desenterrar essa
É.
peia.
Gente, qualquer coisa. Se eu quiser, se eu pudesse levar o modelo para tomar um sorvete, eu já tava feliz. Então, um cheirinho nele, um beijinho nele, mas não
Obrigada,
acorda.
você também.
Não.
Nem não sou doida,
Mas.
né, amiga? Não sou doida. Eu tenho amor ao meu sono.
E agora vai você descansar, vai dormir,
Eu
que
vou
você
dormir
conseguiu
feliz.
gravar.
Eu vou dormir feliz, de verdade.
Um beijo, Stephanie. Obrigada.
Beijo, beijo. Obrigada a você.